Agora são 11:07, estamos com 21 graus de temperatura aqui em Lagoa Vermelha nesta manhã de segunda-feira. E na nossa última hora do Temática de hoje, nós vamos estar tratando de assuntos relacionados à Câmara Municipal de Vereadores, o trabalho que vem sendo realizado. Por isso nós estamos recebendo aqui nesta manhã a mesa diretora. Cumprimentamos o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luiz Carlos Kramer. É um prazer recebê-lo, doutor Kramer. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia, meu líder de governo e meu secretário, Gabriel Vieira, e aos ouvintes da tua Rádio Cacique.
O vereador Gabriel Vieira, que é líder do governo na Câmara de Vereadores e secretário da mesa diretora, também está conosco, Gabriel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar Galvão. Bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique. Bom dia, nosso presidente Luiz Carlos Kramer.
Nós estávamos organizando a pauta aqui com a Natália, doutor Kramer, mas nós tínhamos assunto para falar um dia inteiro aqui. E a gente vai pautando os assuntos que são possíveis abordá-los dentro da questão da nossa programação, dentro da questão do nosso tempo. Uma das dos trabalhos que eu achei interessante para nós abordar, doutor Kramer, foi um encontro que o senhor teve nessa última semana, após ser procurado pelo tenente da Brigada Militar, o Tenente País, no que diz respeito a buscar o apoio da Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha para tentar trazer para Lagoa Vermelha mais policiais militares de turma que estão sendo formadas, habilitadas dentro do curso de formação da Brigada Militar. Foi importante essa visita e é importante o apoio da Câmara de Vereadores, não é mesmo, doutor Kramer?
Não resta dúvida, Rodimar. A gente sabe que segurança é aquilo que todo mundo quer, né? Então, mas para ter segurança, tem que ter os agentes de segurança, porque a segurança não se faz por si só. E, então, fomos procurados, de fato, por o Tenente País, para que nós encaminhasse uma moção de apoio ao Poder Legislativo de Lagoa Vermelha, às autoridades competentes, para que agora, ao final de outubro, início de novembro, onde sairá a formatura de quase 900 policiais da nossa gloriosa Brigada Militar, para que fosse que Lagoa Vermelha fosse contemplada, né? Não específico Lagoa Vermelha, mas a décima, né? Então, no plenário de hoje, mandei o nosso agente administrativo fazer a moção de apoio, que, né? E vai ser lida e com certeza vai ser aprovado por maioria e com assinatura de todos os vereadores, pedindo às autoridades que olhem para Lagoa Vermelha e a nossa região, porque se a gente olhar a nossa criminalidade em Lagoa Vermelha e na região, nos últimos tempos ela tem aumentado gradativamente, e isso aí preocupa, né? Tanto na cidade como no interior, principalmente agora, numa época dessa aí de plantio que vem, né, de semente, de venenos, de adubo. Então é uma preocupação no dia a dia de todos os nossos produtores. A gente sai, encontra muita gente e todo mundo pede o que nós acione os agentes de segurança para que dê uma maior visibilidade, porque percorro as nossas estradas, mas isso aí é impossível você fazer isso aí 24 horas por dia, né?
Sem ter pessoal suficiente.
Com efetivo reduzido, então se torna, não tem como. Hoje eu estou lá no São Joaquim, mas os agentes estão trabalhando, como se diz assim, na sua obra lá no Boqueirão. Então não tem como pegar esse pessoal lá no Boqueirão, né? Porque o pessoal está lá no São Joaquim. Então precisava de mais agentes, de mais viatura, de mais, como diz assim, material, uma coisa que você consiga realmente atender a nossa demanda.
A gente sabe que a segurança pública é uma responsabilidade do governo do estado. De que forma a Câmara pretende ou vai tentar auxiliar para atender a demanda do policiamento?
A gente vai para aquela história que eu sempre digo, né? Quem não chora não mama. Se você entra num berçário, num hospital, e lá tem 20 crianças, Rudimar, e só tem lá uma enfermeira para atender essas 20 crianças, qual que ela vai atender? Aquela que está quietinha, que está dormindo lá no canto? Não, ela vai atender aquela que está chorando em primeiro lugar. E principalmente aquela que está chorando com mais força, porque ou está com fome, ou está com dor, ou está com, né, lá sei eu qual é a sua queixa, mas afinal de contas o que ela sabe fazer é gritar, é chorar, é berrar. E é isso que nós estamos fazendo. Vamos tentar sensibilizar, né, as autoridades competentes dentro da brigada, que tem a hierarquia, a gente sabe, na brigada tem o soldado, o cabo, o tenente, o subtenente, e aí vai indo. Então a gente vai começar no primeiro degrau, porque a gente tem que respeitar a hierarquia dentro do sistema militar. Porque eu, como servi o quartel, eu sei disso e como é que funciona. A gente não pode pular etapas, porque senão você vai melindrar a quem não deve, né? Então, eu acho que todo mundo tem que dar o seu encaminhamento e fazer o melhor possível dentro da sua função.
Com certeza. O outro assunto que nós vamos tratar agora, que com frequência em todas as sessões vem sendo tratado, diz respeito à área da saúde. O Gabriel, que trabalha nessa área, também tem um interesse e um acompanhamento a esse assunto. Após o convite que foi encaminhado por parte da mesa diretora, presidida pelo Dr. Kramer, o médico e coordenador da Urgência e Emergência do Hospital São Paulo, Dr. Rafael Modeste de Albuquerque, esteve presente na última sessão da Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos sobre o atendimento médico no Hospital São Paulo. O convite foi motivado por uma série de reclamações da comunidade e também para que os vereadores acabem aí acompanhando como é que está o atendimento do hospital. Que avaliação fazer desse encontro entre o médico que representou o hospital nesta sessão e a Câmara de Vereadores, doutor Kramer?
Olha, não resta dúvida, Rudimar, esse aí era um assunto importante que diz respeito ao dia a dia de toda a nossa sociedade. E, num primeiro momento, foi convidada a direção do hospital para que prestasse conta dos recursos recebidos e do funcionamento e até dessas queixas, mas o superintendente achou por bem não ir na Câmara de Vereadores. Então, a Câmara, num todo, resolveu convidar, né, o diretor da urgência e emergência, né, do Hospital São Paulo, o Dr. Rafael, para que fosse lá prestar esclarecimento a respeito do funcionamento e das queixas, que às vezes ali, porque tinha as queixas que eram específicas, né? Não era num todo o ambulatório, né? Diz mais respeito aos prestadores de serviço que vêm de fora, no caso, que eram os médicos, né? Não era das enfermeiras, não era das técnicas, era a respeito do tempo de demora. Então, tudo isso. Então, o doutor Rafael foi lá, esclareceu dentro do contexto. Quando ele chegou lá, ele já tinha atendido a uma das demandas, que era de uma médica, que disse que já tinha sido dispensado. E, posterior à ida dele na Câmara de Vereadores, também dizer aqui agora no microfone que a outra médica que também tinha um pedido para que ela não trabalhasse mais no hospital. Isso aí não era um pedido do vereador Kramer, do vereador Gabriel, da Câmara de Vereadores, né? É um pedido da população. Nós somos simplesmente o transmissor, né, dessas mensagens, que às vezes as pessoas não têm a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora de estar aqui falando contigo e com a nossa sociedade. Então, para a alegria de todos vocês que estão nos escutando nesse momento, essas duas profissionais, que era 90% ou mais das queixas, não mais trabalham no hospital, no ambulatório do Hospital Municipal, já foram substituídos. Então, aqui já de antemão, quero agradecer então ao doutor Rafael por ter atendido essa solicitação da Câmara de Vereadores e da Sociedade Lagoa Vermelha, porque com isso aí eu acho que só vem a somar e todo mundo quer o seu bem-estar, né? Então, eu acho que quando você sai da tua casa, né, Rodimar, que vai num ambulatório, no hospital, alguma coisa você tem. Então, eu acho que você tem que ser, no mínimo, atendido, uma satisfação, que às vezes uma boa conversa vale mais do que uma caixa de remédio.
As explicações foram aceitáveis, foram convincentes do doutor Rafael, que esteve presente na Câmara, doutor Kramer?
A gente, dentro de um contexto, até pela porque ele pediu para nós lá um prazo de 90 dias, né, Rudimar, para solucionar esses problemas, toda a dinâmica, que a gente sabe que na área da saúde não é fácil, não é do dia para a noite que você consegue resolver. Mas ele, pelo menos, demonstrou boa vontade, né? E eu acho que vai solucionar, porque quando você tem as pessoas que têm vontade de trabalhar, as coisas facilitam muito. E todas as queixas eram causadas principalmente nas pessoas que estavam lá trabalhando. Talvez desconhecesse, porque às vezes você não sabe. Por exemplo, você está trabalhando aqui, mas de repente o teu chefe não sabe o que você está fazendo aqui, a não ser que ele esteja com o rádio ligado o tempo todo, te escutando, ou fora dele para ver aquilo que está acontecendo, né, Rudy? E é a mesma coisa lá no hospital. Agora, quem vai lá para ser atendido, esse sabe. Esse sabe, e esse se queixa. Às vezes, então, a gente tem que ponderar, botar no, na balança e ver os dois lados, né? Para ver quem está com a razão, porque às vezes a gente não sabe o que, que o profissional está fazendo naquele devido momento. Agora, não pode ser uma constante. E esse fato do não atendimento, do bom atendimento, já foi corrigido. Então, isso aqui, já de antemão, já estou dizendo parabéns, então, ao doutor Rafael, por ter atendido a demanda da nossa sociedade.
Gabriel, você que tem contato diário, já que o teu trabalho é vinculado à área da saúde, como é que está o trabalho da Câmara relacionado à preocupação com o bom andamento das atividades da área da saúde aqui em Lagoa Vermelha? O que você recebe da comunidade e tenta dar retorno para a comunidade através da Câmara?
É uma oportunidade muito boa de poder passar para a população de Lagoa Vermelha. Nós pertencemos a Passo Fundo, né, como principal área de atendimento, né? E as consultas ambulatoriais, né, as eletivas que a gente chama, já está retornando gradativamente, né, dos atendimentos. E isso é um ponto de grande evolução na área da saúde de Lagoa Vermelha, porque os tratamentos estarão retornando e os novos tratamentos, né, para quem está na fila de atendimento, também começará a ser chamado. Esse é um ponto de positivo na área da saúde. O outro ponto positivo na área da saúde são dos nossos postos de saúde, que em conjunto com o Dr. Rafael do hospital criaram um grupo de atendimento. Ali nesse grupo de atendimento deles, eles vão filtrar os pacientes que procuram uma unidade de saúde prévia e posteriormente têm que se direcionar até a emergência do hospital. Na chegada do hospital, o paciente já tem a realidade, lá o médico que for atender ele já sabe uma prévia de atendimento. Uma outra é uma situação que é muito favorável, porque tem uma filtragem para atender a necessidade da pessoa. E também estamos, né, na obra do nosso postão de saúde. É uma realidade de uma obra que já está com a parte de estrutura dele já começando a ser erguida, né? Então, para o futuro, temos o nosso postão de saúde que já está em construção, nos nossos postinhos de saúde dos bairros, volto a dizer, essa situação interligada com a emergência do Hospital São Paulo, possibilitando sim um melhor atendimento. E também das consultas eletivas através da Secretaria da Saúde, para nós que sempre está indo a Passo Fundo, né? A gente ter essa retomada, essa volta, né, dos atendimentos. Passo Fundo corresponde ali, tinha uma média, na época que eu era coordenador, mais de 70, 80 pessoas por dia indo lá de segunda a sexta. Então, a gente torce para que isso retorne o mais breve possível, porque sim, são as pessoas sendo atendidas na área da saúde e nós estava no conceito de humanização da saúde. E aí, com essa pandemia, foi interrompido, infelizmente, e agora, né, da melhor forma possível, a gente vê as notícias através do governo do estado, que tudo está retornando e que, se Deus quiser, seja o mais breve possível. Até aproveitando o gancho, né, hoje a gente já está no grupo de vacinação acima de 25 anos para cima.
Sim.
Rudimar Gavão, aproveita a oportunidade. Você que tem 25 anos ou mais, procure sua unidade de saúde, faça sua vacina, é muito importante para a imunização. E para quem tem comorbidades entre 12 e 18 anos também, procure seu postinho de saúde e faça a vacinação. É a única forma de a gente voltar à normalidade, sendo vacinado.
Muito bem. Para finalizarmos essa questão relacionada ao hospital, os vereadores acompanham o trabalho e os recursos que são destinados pelo município de Lagoa Vermelha para o hospital, para a contrapartida, o município. Está a contento esse retorno que está tendo ou ainda há deficiências para serem resolvidas, doutor Kramer?
Não resta dúvida. Isso aí, para a gente saber, a gente teria, porque tem a prestação de contas que é do hospital, mas nós que tivesse acesso aos documentos não tivemos, né? Para que o nosso contador e companhia limitada e os próprios vereadores pudessem fazer uma análise minuciosa. Mas a gente via por aquilo que era repassado, porque a gente repassa o hospital, o município, né? Não é nós, mas é nós, porque o dinheiro é do contribuinte, né? É 460 mil mensais, né, Rudimar? Não é pouco dinheiro. 300 mil são para as quatro áreas básicas: a cirurgia, a clínica, a pediatria e a obstetrícia. E mais 160 mil da área Covid. Então, eu acho que é um bom dinheiro. Isso é a parte do município. Tem a parte que recebe do SUS diretamente, que vem do governo federal, vem para o Estado repassa aos hospitais, né? Então, eu acho que é um bom dinheiro. Isso exclusivamente de Lagoa Vermelha. Fora os outros municípios que fazem parte.
Caseiros, Ibirás e Capão Bonito. E Capão Sul, Bonito. Né?
Então são quatro municípios, né, que fazem parte, que contribuem com o Hospital São Paulo. E por aquilo que estava sendo prestado por essas profissionais que estavam ali, eu acho que o resto, quando você entra dentro do hospital, eu acho que o atendimento está sendo contido. Não tem tanta queixa a respeito disso. O problema é a entrada, é a procura. É lá no ambulatório que está o calcanhar de Aquiles. Então, melhorando isso, quanto à parte hospitalar, tem algumas queixas, mas não são de grande vulto, né, Rudimar? As pessoas são bem atendidas, as enfermeiras, as técnicas, são pessoas muito, muito educadas, muito prestativas e que deixam as pessoas à vontade, né? Então, nesse aspecto, as reclamações são poucas. Então, não tem muito o que a gente reclamar. Mas a gente, como vereador, que a função é fiscalizar e é dinheiro público. E se aonde tem dinheiro público, nós temos que fiscalizar. Temos o direito. Agora, quando você não quer prestar conta, né, Rudimar? Aí a coisa fica difícil. Eu acho que nós demos a oportunidade para a direção do hospital nos prestar. A gente não vai agredir, não vai morder, não vai fazer nada. Simplesmente para transmitir, se a gente soubesse, estava aqui agora nesse momento dizendo, ó, tá com déficit, está com isso, está com aquilo, precisa de um reajuste, não precisa de reajuste, está mais, está menos. Então a gente não sabe desse aspecto com maior nitidez. Então, a gente não pode se aprofundar nesse assunto porque a gente não teve essa prestação de conta por parte da direção do hospital.
Gabriel, e a Câmara de Vereadores tem esse papel de fiscalizar, de saber o que está sendo feito com o investimento do dinheiro público. Por isso, a preocupação e a atenção que está se tendo, não é mesmo, Gabriel?
Com certeza, e até todos os vereadores são procurados, né, pelas demandas que tem do município. A área da saúde não é diferente. E até nessa parte da administração ali do hospital, muitas vezes vem recurso parlamentar, né? De todas as bancadas que estão lá na Câmara de Vereadores. Quando digo todas, é todas mesmo. E às vezes tem situação que quando precisa de alguma ajuda, o representante do hospital vai lá e bate na porta da bancada partidária lá e pede um recurso de um parlamentar, de um deputado federal, que auxilie muito. E foi o que foi feito. E o retorno veio financeiramente, né? Então, nessa oportunidade que o Dr. Kramer mencionou ali de nós, vereadores, querer saber como é que está a saúde financeira do hospital, é um reflexo da sociedade, né? Então, que a gente possa ter esse alcance, né? E que no momento oportuno, né, volto a reforçar o convite, né? Que se faça presente o representante administrativo do hospital e que nos passa a realidade de como que está a saúde financeira. Porque vai que de repente a gente está passando um recurso a mais, né, uma situação que está a mais ou a menos. A gente não tem a realidade do ativo e do passivo da contabilidade do hospital. Sim. Então todos os vereadores, né, têm essa necessidade de ouvir porque tem que dar uma justificativa para os seus eleitores.
Muito bem. 11h25, nós vamos para o intervalo e a gente já volta conversando com o Dr. Luiz Carlos Kramer, que é o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, e também o vereador Gabriel Vieira, ele que é o líder de governo junto à Câmara Municipal de Vereadores e secretário da mesa diretora. Voltamos em seguida, dando sequência a outros assuntos pautados para hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberci, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberci, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberci Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções em Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções em Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
A Deva Reciclagem. Compramos todo tipo de material reciclável e pagamos em dinheiro na hora da entrega. A Deva Reciclagem. Margens da BR-285, aos fundos do Posto Sander. Fones 99956-1039 e 99980-1516.
Todo mundo diz que a educação é essencial, mas na prática essa conta não fecha. Após 7 anos de congelamento e inflação, o salário real dos educadores caiu pela metade. Por outro lado, o governo do estado abriu mão de arrecadar mais de 20 bilhões de reais em isenções fiscais. E mesmo assim, ainda teve um saldo positivo bilionário. Dinheiro tem, falta levantar da cadeira.
CEPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já.
Já pensou quanto você pode economizar gerando sua própria energia? Solicite um orçamento com a Desol Energia pelo fone Whats 99637-8708 ou faça-nos uma visita na Avenida Nívio Castelano 720, próximo à Casa da Cultura. Deixe o sol pagar a sua conta.
Temperatura
22 graus.
Tudo que você precisa tem no Magazine Luiza. Refrigerador Continental 370 litros. 24 sem juros no cartão Luiza. R$112 por mês. LGK41S 32 GB. R$799 em 10 sem juros em qualquer cartão. Guarda-roupa casal com espelho de móvel, 3 portas e 2 gavetas. Só 1.104 à vista.
Magazine Luiza, a número 1 do Brasil. Vem ser feliz.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Quer proteger sua lavoura e seu maquinário? Procure a Ágamo Corretora de Seguros. Mais de 2 décadas de tradição em seguros. Em Lô Calçados, toda coleção inverno com descontos de 20 a 50% à vista ou 10% a prazo. Magma, Tornearia, Assistência Técnica Autorizada, Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari,
Muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade, Supermercados Macari. Muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11 horas e 31 minutos, 22 graus de temperatura. Temática, o que acontece é assunto aqui na programação da tua rádio. Estamos abordando assuntos relacionados à Câmara Municipal de Vereadores de Lagoa Vermelha. Conosco nessa manhã, o presidente da Câmara de Vereadores, doutor Luiz Carlos Kramer, e também o secretário da mesa diretora, o vereador Gabriel Vieira. Deu entrada na última sessão da Câmara de Vereadores o projeto de lei que prevê a instituição do Plano Plurianual de Lagoa Vermelha para o quadriênio 2022-2025. O projeto de lei é de autoria do Poder Executivo e estabelece os programas com seus respectivos objetivos, indicadores, montantes de recursos a serem aplicados nos próximos 4 anos pela administração municipal. Esse projeto, a discussão, o conhecimento, a tramitação dele é muito importante porque é uma grande projeção para o município em termos de investimento e de programas, não é mesmo, doutor Kramer?
Não resta dúvida, é um dos projetos mais importantes que o Legislativo aprecia durante o primeiro ano de sessão legislativa, né, Rudimar? Porque é um projeto, como tu falou, ele vai direcionar por 4 anos, de 2022 a 2025. Então, o prefeito atual, ele tem os 4 anos dele e o próximo prefeito que entrar, mais o primeiro ano de governo dele, esse projeto que nós vamos aprovar, ele vai ter que se basear nisso aí, como tu bem disse aí, que é especificamente os objetivos, os indicadores, os montantes de recursos a serem aplicados nesses 4 anos. E também, além disso aí, está previsto na Constituição Federal que esse PPA é elaborado por todas as entidades da federação, seja governo federal, estadual e município. Porque esse aqui, além disso aí, ele contém as diretrizes, os objetivos e as metas a serem feitas pela administração pública. E serve de referência para a elaboração das leis orçamentárias, que é a nossa LDO, e a lei do orçamento anual, que é a LOA. Então, você veja a importância desse projeto, que isso aqui vai ter, assim, mais ou menos tudo delineado, o que vai ser feito. Não pode inventar lá na altura do... Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se não estiver aqui na PPA, não pode ser feito. E, consequentemente, nos demais. Então, o Executivo pediu adiamento, já era para ter entrado no mês de julho, mas foi pedido para entrar agora no dia 20, parece que, se não... 15 ou 20 de agosto.
De agosto.
Foi dado porque e trocou toda a sistemática também da lei federal a respeito dos planos, né? Então, foi dado, porque não tem aquela urgência, porque isso aqui vai ser estabelecido, vai começar a ser feito a partir do ano que vem, né, Rudimar? Então, nós demos isso ao nosso secretário da Fazenda, e agora, no final do mês, já vem a LOA, e depois vem o orçamento, né? Então, tudo é em direção, está ligado com o PPA. Então, é um projeto muito importante, já está na Comissão de Constituição e Justiça. Posteriormente, nós iremos fazer audiência pública, que também temos que fazer audiência pública para chamar a população para opinar, para ver, né, de repente, se tudo aquilo que o pessoal está pensando está contemplado, se pode ser, né? Mas ele é uma coisa assim muito delicada, não é com qualquer mexida que a gente pode fazer, porque tudo é interligado, né? Uma coisa puxa a outra, né? Então, é um projeto muito importante que a Câmara em breve irá apreciar.
Gabriel, passa por todas as comissões a tramitação desse projeto até a ir para a votação em plenário?
Com certeza, e até é importante, né? Um projeto que fala sobre o futuro da cidade, né? E como disse o presidente Kramer, a gente tem essa situação de ter botar para a população também opinar e dar sua contribuição nesse projeto. Esse futuro que a gente fala de educação, a gente fala de saúde, a gente fala de pavimentação, a gente fala de toda a estrutura e futuro e projeção que a gente prospera para a nossa cidade. Então, como uma forma de gestão, através da administração pública, como uma forma, através do legislativo, de a gente entender a participação de todos os vereadores, né, para que tenham as suas alternativas e conclusões a respeito dele. Volto a dizer, a sociedade é muito importante que participe. E refletindo nisso, desenvolvimento da nossa cidade. Né? Muito importante a gente bater nessa tecla. Nós estamos numa expectativa de buscar uma retomada. Né? Falo em retomada no comércio, falo em retomada na área da saúde, falo em retomada na área da educação, com as voltas às aulas. E esse projeto também é uma retomada, pensando no futuro. Então, com toda certeza, a gente quer muito que a população participe, dê sua contribuição e que, posteriormente, a população também vá acompanhando as obras na cidade. Porque, através dessas obras, ela vai vindo o progresso da mesma. Na área da educação, a gente está falando em ampliação das escolas municipais. Na área de pavimentação, a gente está falando em pavimentar mais de 90 ruas. Está falando da revitalização da Avenida Circular. A gente está falando da obra do postão de saúde. A gente está falando de empresários que, através da nova área industrial, estão vindo se estabelecer porque acreditam na nossa cidade. Empresários audaciosos que estão se arriscando, mas que estão gerando muitos empregos. Nós tivemos uma notícia recente de mais de 500 ofertas de trabalho aí na nossa cidade. E que, diariamente, isso a gente fala, é uma retomada do comércio. Então, juntando tudo isso aí, com certeza, com muita fé, a gente tem que acreditar, Rudimar, e peço que toda a população também entenda isso, porque todo mundo tem fé, né? Graças a Deus, e que a gente possa ter um futuro promissor pela frente. Unidos, com a força de todos, com certeza a gente vai ter boas notícias para frente.
Com certeza. Doutor Kramer, um assunto que a pandemia prejudicou em razão aos decretos e que agora está se encaminhando é a questão do concurso público da Câmara Municipal de Vereadores. Como é que está esta situação, doutor Kramer?
Olha, Rudimar, esse concurso já virou uma novela, né? Porque eu, desde que entrei lá na Câmara, eu comecei, né, a trabalhar em cima desse concurso. E aí, como todo mundo sabe, a pandemia veio, piorou, teve que ser adiado, porque ele já foi marcado uma, duas vezes, agora ele está em ativo, não tinha sido marcado a data. Mas agora, devido à melhora na nossa pandemia, na nossa contaminação, então agora, para quem fez as inscrições, vou aproveitar aqui esse momento para dizer que o nosso concurso vai ser realizado no dia 12 de setembro, né? Lá na UPF, na Universidade de Passo Fundo, ele vai ser realizado na parte da manhã e na parte da tarde. Dizer a todos que você vê a importância desse concurso. Só para o oficial legislativo auxiliar, Rodimar, nós tivemos 288 inscritos. Então tem uma vaga para 1888 pessoas. Veja a importância desse programa. Então é isso aí. E para a secretária recepcionista, 54 pessoas se inscreveram. Então, quem vai fazer o concurso para oficial legislativo auxiliar, a prova vai ser às 9 horas, vai iniciar. Mas o candidato tem que estar lá na UPF uma hora antes. Então, a partir das 8 horas, todo mundo tem que estar lá com a sua caneta na mão, com a sua inscrição, com a sua identidade, tem que ser carteira de identidade, não pode ser o documento qualquer que queira, nem xerox, tem que ser o oficial e do mais. Peço também, quem está ouvindo, que tem que levar água, porque não vai ser permitido a saída, então leve a sua garrafinha de água para quando tiver para que não haja transtornos, né? Porque senão não vai ser permitida a saída para ir no banheiro ou no, né? E a sua máscara, né, que cubra a boca e o nariz, vai ter álcool gel. Também, se quem quiser levar o seu tubinho, o seu plásticozinho de álcool gel, também não faz mal, é permitido. Então, com toda a segurança, nós vamos realizar esse concurso para que as coisas aconteçam e seja suprida a deficiência que tem desse profissional na Câmara de Vereadores. Porque já fazem 4 anos que esse oficial que tinha lá se aposentou, estava em licença, depois se aposentou e até hoje ainda não foi suprido. No meu mandato não foi suprido por causa dessas, da dita pandemia. Mas agora, graças a Deus, dia 12 nós vamos realizar esse concurso de qualquer jeito, né? Não sei se piora, se não piora, mas espero que o velhinho nos ajude e que nós saiamos dessa crise que está afetando o mundo, não é apenas Lagoa Vermelha. E dizer também que o candidato à vaga de telefonista será na parte da tarde. Então, o concurso será às 2h40, às 14h30, mas tem que estar lá à 1h30. É uma hora antes do início da prova. Então, porque os portões vão ser abertos e depois eles têm um período que vai ser fechado. Então, não percam o tempo. Isso aqui que nem vestibular. Não adianta arranhar no portão depois porque não entra, né?
É verdade.
Então, vamos observar os horários.
Muito bem. E para finalizarmos, hoje tem sessão da Câmara de Vereadores, doutor Kramer.
Não resta dúvida. Hoje temos a nossa sessão ordinária e temos 4 projetos da maior importância possível, Rudimar. Teve um projeto de decreto legislativo que é aprovado as contas do nosso prefeito municipal do ano de 2018. Teve a aprovação do Tribunal de Contas por unanimidade, então vai ser submetido ao plenário do nosso legislativo para sua aprovação. Também temos a lei que vai regulamentar o lar do idoso bem viver. Então, isso aí também é importante, porque o nosso lar também não tem uma regulamentação, e para a gente conseguir aquilo que é necessário nas esferas superiores, a gente precisa de ter uma regulamentação do funcionamento desse lar. Também temos uma troca do terreno da PECAM, que o terreno é menor do que que aquilo que a entidade tem em sua mente, então está sendo feita uma troca.
Uma troca do terreno que foi doado pelo município.
Foi dado pelo município, então vai ser substituído. E também o projeto de lei que institui o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, que é o CREAS, né? Que vai ampliar e melhorar o atendimento da assistência social do município. Que nós temos o CRAS, que é aquilo que faz a parte mais de ambulatório, e temos o CREAS, que é aquela parte final, aquela entidade que atua nas pessoas que estão mais necessitadas, que estão mais, digamos assim, acamadas. Então, é muito importante, porque nós temos que criar ele, porque senão ele não consegue existir. É a mesma coisa, para você fazer o registro de nascimento, você tem que nascer. O pai não pode registrar antes, e assim está o CRAS. Para ele ter a sua sede, ele precisa ser criado, porque é um órgão público e precisa constar nos documentos. Então, é um projeto também de muita importância. Eu acho que esses 4 projetos aqui vão ser aprovados por unanimidade e que vai servir a toda a nossa sociedade.
Muito obrigado, doutor Kramer. Um bom início de semana, um bom trabalho.
Não resta dúvida, agradeço a oportunidade e espero ter contribuído ou elucidado algumas dúvidas que às vezes as pessoas têm a respeito do funcionamento do Poder Legislativo de Lagoa Vermelha, que é a função nossa trazer e colocar aos ouvintes aquilo que é feito na nossa Casa Legislativa.
Muito bem. Gabriel, muito obrigado pela presença, estamos aí sempre à disposição.
Muito obrigado, Rudimar, a todos os ouvintes da tua rádio. Só para reforçar desse projeto do CREAS aqui para a nossa cidade, muito importante até para as pessoas saber a respeito de violência contra a criança e adolescente, tanto sexual como física, da violência contra a mulher, idosos em situação de abandono. Esse CREAS com certeza irá proporcionar um melhor atendimento para a nossa sociedade. É uma parte muito humanizada esse projeto. E é importante as pessoas saberem que logo, logo a gente vai ter essa prestação de serviço para todos. Aí.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação do Gabriel Vieira, secretário da mesa diretora, doutor Luiz Carlos Kramer, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, conosco nesta manhã. Agora são 11h45.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Terra Sul Terraplanagem. Serviços com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, draga, trator de esteira, caminhão caçamba, rolo compactador e bobcat. Limpeza de terrenos, lavouras, retirada de entulhos e obras em geral de terraplanagem, além de cascalhamento de estradas. Terra Sul Terraplanagem. Margens da BR-285, fone 999629150.
A Cantina Romã orgulha-se de fazer parte da excelente gastronomia lagoense. Ambiente familiar e acolhedor. Venha se divertir. As melhores lembranças são feitas de boa comida, bons amigos e grandes momentos. Cantina Romã. Simplicidade com qualidade. BR-285, saída para Passo Fundo.
Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Ótimas promoções, venha conferir você também. Aberto das 7 da manhã às 9 da noite e não fecha ao meio-dia. Distribuidora de morangos e ovos Gomes. Avenida Afonso Pena, ao lado do Limas Lanches, no centro. Fone 9-9698-9378.
Para comemorar 10 anos, a loja Eletroluz de Ibiraiaras lança uma grande promoção no dia do seu aniversário. Inicia dia 27, toda loja em 10 vezes sem juros e descontos à vista. Aproveite!
Está preocupado com a queda de cabelo pós-Covid? A Bia Centro de Terapia Capilar Amor por um Fio tem o tratamento para este problema que causa muita preocupação. Informe-se. Fone Whats 999-86-1366.
Hora certa.
11 horas 47 minutos.
Conectados com a fé. Acompanhe aqui na tua Rádio Cacique e pelo Facebook, às terças-feiras às 8 horas da noite e aos domingos às 9 horas da manhã, as celebrações religiosas da Matriz Santo Antônio. Patrocínio
Delta Contabilidade, fone 3358-3663.
Falecimento. Paz e memória. Sidney Candeia e Guilhermina Maciel Candeia. Irmãos Irajá Sidney Candeia, Sônia Maria Candeia e Rosebela Candeia Dallagnol e memória. Esposa Luísa Xavier Candeia. Filhos Rodinei Escobar Xavier Candeia e família. Regis Ubiratã Candeia e família. Débora Xavier Candeia e família. E Luiz Anderson Candeia e família. Sobrinhos e netos comunicam com pesar o falecimento de Luiz Américo Maciel Candeia, ocorrido em Passo Fundo. O velório e o enterro acontecem às 15 da tarde no Memorial Passo Fundo. Comunicamos o falecimento de Luiz Américo Maciel Candeia.
Deu a louca na Teacher Paula da Blue Sky. Aulas de inglês, pacote promocional por R$ 600 o semestre, com material didático para crianças de...